Mais ciência. A bióloga Patrícia Rendel Rocha à conversa com especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. A ciência descomplicada. Os cientistas na primeira pessoa. Mais ciência. Uma produção Noctiluca em parceria com a Rádio Morabeza. Para ouvir, na rádio todas as sextas-feiras depois da 1 da tarde e ver a qualquer momento nas redes sociais Noctiluca e Rádio Morabeza.
Olá, eu sou a Patrícia Rendel Rocha, da Noctiluca, Consultoria e Educação Ambiental, e estamos aqui para mais um episódio do podcast Mais Ciência com a Rádio Morabeza. Hoje, aqui conosco, nós temos a Laís Pimentel e a Manuela Machado. Olá, Laís e Manuela, tudo bem?
Olá.
Olá, um prazer estar convosco.
Obrigada por estarem aqui. A Manuela Machado é arquiteta e urbanista, e sócia fundadora da Natureza Urbana. E a Laís Pimentel também é arquiteta e urbanista, e também membro da equipe da Natureza Urbana. Então, eu acho que nós podemos chamar, é NatUrb a sigla ou é NU para a Natureza Urbana?
A gente sempre chama Natureza Urbana, acaba não abreviando, mas nos documentos, nos arquivos, a gente usa o NatUrb ou o NU. Uhum. Também fica estranho, né? Um pouco NU.
NU. A Natureza Urbana é um escritório de arquitetura e urbanismo, não é? Com sede em São Paulo, no Brasil. E acho que o que todos estão a perguntar é que o podcast é Mais Ciência e nós falamos aqui das ciências ambientais. E a pergunta é como é que a arquitetura se funda aqui com a parte do ambiente, não é? Das ciências ambientais.
Isso, a Natureza Urbana, enfim, é um escritório de arquitetura, urbanismo, mas também de consultoria. Então, a gente faz trabalhos em diferentes áreas, mas nossa área principal é meio ambiente, turismo, áreas de meio ambiente relacionadas a turismo, além de espaços urbanos. A gente tem uma gama de projetos bem diversificada, mas todos... tem um sentido comum que é, mesmo em projetos que não sejam propriamente no meio natural, né, que seja no meio urbano, a gente busca fazer essa reconexão, né, de trazer esse meio ambiente, tentar trazer a flora e, com isso, convidar a ave fauna a reestar nesse lugar, né? Com esses projetos urbanos, quando são projetos urbanos, mas a gente faz muitos projetos, né, em áreas de meio ambiente, né, em unidades de conservação, como a gente chama no Brasil, em Cabo Verde, áreas protegidas, né, e no Brasil a gente já fez mais de 40 projetos em unidades de conservação, em áreas protegidas. Um deles, Parque Nacional do Iguaçu, que é onde estão as Cataratas do Iguaçu, o Itatiaia, que é o primeiro parque nacional do Brasil. Enfim, a gente tem além dos parques estaduais e municipais, então, de vários estados, né, do Brasil, e de Cabo Verde, a gente já fez alguns trabalhos em Cabo Verde também, acho que a gente pode
ir para lá também. Então, é isso, né? Nós sempre pensamos que a área da arquitetura é mais de design, ou design de interiores, ou mesmo desenhar casas, não é? Moradias, apartamentos, mas tem muito essa parte dos espaços naturais, não é? E dos espaços de proteção, que para nós seriam as áreas protegidas, ou áreas marinhas protegidas, conforme for na costa ou no interior do país, da cidade ou das ilhas. E para vocês as unidades de conservação, né? E é uma avaliação, eu não diria no sentido que nós damos às ciências de avaliação ambiental estratégica, mas seria uma avaliação ambiental integrada, não é? Integrar a arquitetura, os espaços naturais, não é? E a proteção do ambiente. E o que é que um arquiteto, qual é que é o trabalho de um arquiteto quando nós estamos a desenhar áreas protegidas?
Eu digo que, eu sempre digo assim, que arquitetura e urbanismo é uma formação bastante ampla. Então, a gente consegue, durante o período de graduação, conseguir entender o lugar, né? Então, a gente sempre faz diagnóstico dos lugares, já muito, muito no início da nossa formação. Então, assim. A gente chega no ambiente com essa visão estratégica, o que é que ele precisa, como é que ele está, quais são as pessoas que frequentam esse lugar, e aí amplia-se para, né, quais são as espécies vegetais, fauna, e claro, a gente não trabalhamos sós, né? Sempre tem biólogos na equipe, ou sempre quando necessário, né? Biólogos. E aí, nossos trabalhos tem muitos profissionais, né? Muito, às vezes, um turismólogo, né? Um profissional de formação no turismo, e aí, todos os outros que são mais clássicos da arquitetura e do urbanismo, que são os engenheiros, paisagistas, e outros, como economistas, advogados, sempre quando o projeto requer. Então, a gente trabalha com áreas, nessas áreas, de forma muito estratégica e vendo a demanda do lugar, né? Teve um lugar que a gente trabalhou com muitos assistentes sociais, a gente precisou fazer um levantamento social e ele formou uma equipe local de assistentes sociais para fazer esse levantamento e conduzir algumas oficinas, que era um projeto muito voltado para a população, de baixa renda naquele lugar específico. Mas é isso, cada projeto tem uma variação de equipe e uma demanda diferente. Então, a gente, de acordo com a demanda do lugar, a gente vai definir quem são esses profissionais. Muitas vezes, os contratos já pontuam, né? Não, vamos precisar de um especialista em turismo, um biólogo, ou isso, uma pessoa, né, de direito, um economista. Muitas vezes, os contratos já vêm com essas solicitações.
Eu acho que diz muito sobre como é que o ambiente trabalha, não é? O ambiente é transversal a todas as áreas e nós precisamos trazer técnicos de diversas áreas para trabalhar. E que muitas vezes nós acreditamos que é apenas o biólogo para o ambiente, mas nós precisamos trazer e tem de ser integrado, tem de ser estratégico para nós alcançarmos resultados, positivos. O escritório Natureza Urbana começou em 2012, se não estou em erro, corrija-me se estiver errado, e vocês desde logo souberam que queriam trabalhar mais espaços naturais ou começaram em mais moradias e depois começaram na parte dos espaços naturais?
Deixa eu falar um pouquinho da natureza urbana, para introduzir, né? A gente, se formou na Universidade Federal de Pernambuco, né, Nordeste do Brasil, eu e Pedro Lira, Laís também. E fomos estudar uns anos em Barcelona. Passamos 5 anos em Barcelona e depois voltamos para o Brasil, só que agora em São Paulo, isso em 2010. Estou fazendo um grande resumo, tá? Tem várias nuances de outros
Não,
trabalhos
com
que a gente fez no
certeza.
meio do caminho. E, enfim, chegando no Brasil, a gente trabalhou um tempo numa empresa espanhola, que a gente veio para o Brasil com essa empresa espanhola, principalmente Pedro, né? Pedro que estava contratado por essa empresa, e eu pontualmente fiz alguns trabalhos com eles. E a gente começou a trabalhar com áreas naturais. Eram unidades de negócios em parques estaduais de São Paulo. Foi quando a gente veio para São Paulo, né? A gente morou um tempo na Espanha, eu e Pedro, que somos sócios, Pedro Lira. Então, quando a gente veio para São Paulo, a gente trabalhou nessas unidades de conservação estaduais, né, do estado de São Paulo. Eram 6 parques. E eram pensar essas unidades de negócio, desde centro de visitantes, alojamento, restaurante, loja, enfim, é um projeto que a gente fez há muitos anos atrás, né? Não me lembro exatamente de tudo, mas foi um projeto muito interessante e para a gente abriu o mundo, porque a gente é isso.
Acabou
Morou
vendo nós fazendo essa experiência lá fora, né?
Isso, contando um pouquinho, né, a gente se formou na Universidade Federal de Pernambuco, Nordeste do Brasil, fizemos um curso em Barcelona e voltamos para o Brasil, mas para São Paulo, e aí foi aí que a gente começou a trabalhar com o meio ambiente, né, nesses projetos dos parques. Então, para a gente foi um deslumbre, porque a gente saiu de Pernambuco, foi para Barcelona, né, sempre capitais, né, muito urbanas, veio para São Paulo, a mais urbana de todas, né, selva de pedras com o chão. E nos surpreendeu São Paulo, porque muito próximo a São Paulo tem muitas áreas protegidas, tem um corredor ecológico enorme, de Mata Atlântica preservada, e foi nesse lugar que a gente trabalhou. Então a gente, de repente, estava ali no meio da Mata Atlântica, cruzando com a cobra, tomando banho de cachoeira, né? E aí, enfim, não, nada é por acaso, né? Então, assim, esse foi o grande primeiro trabalho, assim, com áreas protegidas. E depois desse, vários outros foram se abrindo. Então, foi um trabalho muito pontual de... Não foi pontual, foi um trabalho grande, era dentro de um projeto que chamava Ecoturismo. Ainda não se falava em concessão de parque. No Brasil, alguns parques são concessionados, né, ao setor privado. Mas eram, assim, pequenas concessões, né, desse projeto. Então, era o restaurante, quem cuidaria do restaurante, quem cuidaria dos alojamentos, como seria esse alojamento, como seria essa unidade de negócio. E aí, depois, a gente foi fazendo outros projetos, né? E aí, vários parques, né? O Itatiaia. E aí, um grande projeto nosso, que foi, digamos, o marco da natureza urbana, quando a gente realmente abriu o CNPJ e começou a trabalhar como natureza urbana, foi o Parque Nacional do Iguaçu, que foi uma... Foi a concessionária do parque, que nos convidou a fazer melhorias nas áreas públicas do parque. Então, nas áreas que têm visitação do parque, né? Não na área protegida. Como fazer melhorias, né? Então, a gente começou a pensar de uma forma macro nesse parque. Então, toda essa área de visitação, né? A chegada do turista, como seria essa experiência, como chegar até as cataratas, como seria essa experiência, né? Em que modal, como seria essa trilha, que tipo de trilha. É o parque mais visitado do Brasil, ou o segundo, se eu não me engano. Não sei se o Tijuca é mais visitado, mas isso é conhecido no mundo todo, né, as Cataratas do Iguaçu. Então, a gente começou a entrar nesse mundo dos parques e das áreas de conservação. A gente teve uma grande interação com o ICMBio também, então... A gente passou a participar de concorrências nacionais e trabalhar nessa área, e é muito gratificante, a gente gosta muito. Mas isso não é apenas... A gente trabalha com o meio ambiente, a gente traz esse enfoque da natureza sempre para os trabalhos, mas a gente não só trabalha com áreas de meio ambiente, a gente trabalha com áreas urbanas que a gente busca trazer nossa... O que a gente acredita, né? Que é isso. Às vezes a gente faz tem um projeto que são 2 quilômetros de uma grande avenida que margeia a cidade, em São Luís do Maranhão, e a gente busca trazer especificar plantas nativas, né? Árvores nativas, para resgatar essa avifauna local. Então, a gente tem essa preocupação, esse cuidado com o meio ambiente, mesmo no espaço urbano.
Sim. Porque lá está, é natureza urbana, né? Já mostra essa importância. E lá, vocês fizeram esse mestrado, não é? Ou pós-graduação em Barcelona, e acabaste por decidir ficar em Barcelona, né? Como é que foi essa transição e esse trabalho com a natureza urbana, que tem sede em São Paulo, mas tu estás em Barcelona? Como
é que exatamente. O caminho, uma parte do caminho é bem próxima, né? A gente se formou junto na mesma universidade, estudamos juntos, né? Somos colegas de classe, e depois de ser colega de classe, a gente virou colega de vida, e colega de profissão foi um pouco depois, colega de, né, equipe, né? Assim, sempre houve o interesse da gente trabalhar junto, porque eu sempre trabalho. O curso que eu fiz aqui em Barcelona foi um curso de desenho urbano, que ele aborda a cidade, a sociedade e as artes. Então, a questão do planejamento, né, disso do que a Manuela falou, de pensar estrategicamente, olhar para os lugares estrategicamente, bem mais, assim, minha área sempre foi mais voltada para o planejamento estratégico, né, do território, dos territórios como um todo, do que mais para projeto de casa, como você comentou antes, né? Então, a gente sempre, digamos, a gente sempre se namorou, né, nos trabalhos, porque tinha a ver, não tinha surgido ainda. E o primeiro trabalho que eu fiz para a Natureza Urbana foi Cabo Verde. Ah. Em 2019, surgiu a oportunidade de participar, né, de uma concorrência em Cabo Verde. E eu já estava em Barcelona, já estava morando aqui, porque nos formamos em Pernambuco. Viemos para cá, fizemos o que aqui é tipo como mestrado, né? Voltamos para o Brasil, eles foram para São Paulo, nós voltamos para Recife, mas sempre houve a vontade de voltar para cá. Então, por outras circunstâncias da vida, a gente voltou, escolhemos voltar para cá novamente, e foi aí quando surgiu essa oportunidade de fazer o Master Plan, foi justo no Master Plan das Ilhas do Norte e da Ilha do Sal, que a gente participou em 2009, a Natureza Urbana já havia feito os Master Plans de desenvolvimento do turismo de Fogo e Brava, né, um pouco tempo antes, nesses eu não participei, mas nesse outro surgiu a oportunidade e deu certo, e tem dado certo até agora.
Ah, eu sempre acreditei que tu estavas na Natureza Urbana, né, depois em São Paulo, e depois mudaste para Barcelona.
Não, já foi Cabo Verde que me levou para a Natureza Urbana.
Olha só. O nosso ponto estratégico unindo aqui a Europa e a América do Sul novamente, né? Desde os descobrimentos até agora. E tanto Barcelona, que é uma cidade muito voltada também para o ambiente, para andar de bicicleta, todo esse parte do parque de urbanismo, eu vejo com um arquiteto também de artes e do urbanismo.
Isso.
Que realmente... estupefacto com a cidade. E o Brasil também tem essa, é dos primeiros, não é, com grandes unidades de conservação de Pernambuco, como são o arquipélago de São Pedro e São Paulo, não é, que é um sonho conhecer o ponto mais próximo aqui da África, não é, muito mais próximo da Guiné-Bissau, e Fernando Noronha, que nós não podemos deixar de falar como bom biólogo. Filha de Darwin, eu tenho que falar do Fernando Noronha, em São Pedro, São Paulo, né?
Laís quase nasceu em Fernando de Noronha.
Eu quase nasci. Meus irmãos nasceram em Fernando de Noronha, minha família morou em Fernando de Noronha.
Ah, eu já tenho casa. Parte dos mil, são mil, eu acho que são por dia, né? Só pode entrar um...
É bastante controlado.
Porque
é uma unidade de conservação também, Fernando Noronha, né? Tem uma área de uso público, mas é uma unidade de conservação.
E a Natureza Urbana já fez estudo lá também.
Sim,
qual mais pontual, não é?
Foi estudo bem pontual, que era pensar como funcionaria uma casa de forma mais ecológica, era as moradias das pessoas que trabalhariam na concessão, que é a parte, né, de uso público é concessionada em Fernando Noronha, né? É a mesma concessionária que é a concessionária das cataratas do Iguaçu.
Então, o maior, assim, o projeto que vocês... viram materializado? Vou fazer a pergunta às duas e respondo uma de cada vez para ver se é o mesmo, não é? Que vocês dizem, eu quero levar os meus filhos para ver e dizer, foi a mamãe que fez isso. Qual é que seria esse projeto que vocês dizem? Eu tenho orgulho de ter trabalhado neste projeto.
Não, então, para trabalhar com planejamento, o Laís vai dizer, ai, ai, qual, né, Laís? Trabalhar com planejamento, assim, você não vê, não é feito arquitetura interiores, né? Ou arquitetura de apartamentos, assim. você não vê exatamente o que você projetou, você vê o seu planejamento, né? Olha, a gente visitou o parque...
Você vê resultados, digamos, né?
Você vê resultados, exato. Você não vê uma obra como uma escultura, né? Uma obra pronta. Às vezes você vê isso, ah, mudou o lugar da trilha, mudou o acesso do parque. A gente visitou com nossos filhos e a escola deles a Cantareira, que é muito ao lado de São Paulo. Okay. Conhece?
Não conheço.
É, a Cantareira é super bonito e está na periferia de São Paulo. É São Paulo, cidade, né?
Uhum.
E aí a gente ajudou ao governo do estado a fazer esse planejamento estratégico, né? Um master plan, a gente fez estudos técnicos para o governo concessionar. Então, a gente fomos os técnicos que fizeram essa viabilidade, digamos, de planejamento, né, do lugar. Então, a gente visita o lugar e, né, esse acesso pode ser por aqui, aqui pode ter uma lanchonete, aqui pode ter uma guarita, esse uso, aqui pode ter mais usos de parque, e aí, não é que tem lá uma guarita desenhada por nós, ou um portão desenhado por nós, né? É tipo, olha, mudou o acesso da Cantareira para esse lugar, olha, ficou bem melhor o acesso, né? Agora não tem tanta rampa, sei lá, é mais acessível, não tem escadaria, alguma coisa assim. Então, assim, quando você trabalha com planejamento, é um pouco diferente. Mas com obra construída é interessante, né? A natureza urbana tem alguns projetos construídos, assim, de espaço urbano. E é interessante mostrar isso. De São Luís é um desses projetos que, apesar de não ter sido exatamente executado como a gente planejou e projetou, porque, enfim...
São vários fatores que acontecem.
Vários fatores de obra, como vai executado no decorrer. Né? Mas a transformação do lugar é muito grande, né? Isso é muito... Para a gente é muito prazeroso fazer, ver essa transformação, né? Ver como a gente pode, com nossas ideias, mudar positivamente aquele lugar, né? E afetar positivamente aquelas pessoas que são, né, impactadas diretamente por aquele espaço, né? Como transformação dos espaços. E aí, os de Cabo Verde, assim... É quase que um sonho, né? Poxa, de ver sendo aplicado aquilo que a gente pensou, aquelas ações, que às vezes são, né? O Master Plan de Turismo, que Laís comentou, que foi o primeiro trabalho que ela fez, eram ações, né? Então...
Sim. São diretrizes, né? Premissas. Para quem for intervir naquele lugar, ter que seguir, né? Como um guia, serve como um guia, né? Para quem for, de fato, fazer um projeto ou intervir naquela área, né? E está ali as ideias, uma visão de futuro para aquele lugar, não uma visão pontual, né? Ah, não, tem aqui em Tarrafal, vamos olhar só aqui. Não, como é que chega, por onde vem, e isso aqui está próximo de quê? Então, vamos olhar isso como uma coisa só, né? Para potencializar tudo, né? Assim, é mais isso.
E Cabo Verde, vocês trabalharam no Master Plan de Turismo, quando falamos das Ilhas do Norte, é Santo Antão, São Vicente, né? Até
São Nicolau.
E Sal, não é? E também trabalhando em 14 áreas protegidas, não é? Do projeto, que foi quando eu vos conheci, quando nós trabalhamos juntas, não é? Para Boa Vista, Maio, Santiago e agora Sal.
Sal.
Estava fugindo do Sal, que é a minha ilha natal, imagina. E nós trabalhamos nessa feitura desses 14 planos de gestão e de ecoturismo e negócios. Qual foi o desafio de trabalhar em Cabo Verde?
Não diria que teve desafio, assim, um desafio tão grande. Eu acho que foi muito... a gente tem um carinho muito grande por Cabo Verde. Então, assim, quando surge alguma possibilidade, a gente torce muito, assim, que dê certo. A gente... trabalhar com vocês foi um prazer, Patrícia, super competente, né, elogiar aqui publicamente.
Não, tô brincando.
Não, toda a equipe, né?
Toda a equipe, muito competente, né?
Muito acolhedora também.
Não vou falar o nome, porque senão alguém pode ficar enciumado se eu esquecer de alguém, mas toda a equipe do Biotu foi super competente, e é isso, é um trabalho que a gente foi contratado para fazer, né, e fizemos, e teve esse aprofundamento técnico necessário, mas com todo o suporte de vocês também, né? Eu acho que quando o trabalho flui com o cliente, todos ganham, porque, né, o trabalho fica mais completo, é mais proveitoso, assim, né, de ser realizável. Como desafio, eu acho que é não ter mais a Cabo Verde Airlines. Que a gente tem que viajar muito para chegar em Cabo Verde, eu acho que é a distância.
Acho que é um dos maiores desafios para qualquer pessoa que queira trabalhar, porque nós sabemos que os projetos de consultoria têm um tempo limite, né, para apresentar os resultados, e esse desafio de ter de encontrar voos de ligação acaba por ser também, e também, obviamente, entre as ilhas, essa dificuldade, não é, de nós conseguirmos trabalhar, mas ainda bem que temos conseguido fazer as coisas acontecer aqui. Eu acho que nós trabalhamos imenso naqueles planos, foram 14, não é? E bem, muito mais que 14, porque tivemos que fazer dois, não é? O plano de gestão.
E o
turismo e negócios para cada uma das áreas protegidas. Quais, assim, os projetos futuros para Cabo Verde? Tem algum projeto que já está em carteira?
Não, a gente agora... Enfim, a gente gosta muito de trabalhar com Cabo Verde, né? E nesse momento a gente está apresentando quatro trabalhos, assim, quatro concorrências. E torcemos muito para que alguma ou todas darem certo, porque gostamos muito de trabalhar convosco, de viver um pouco a cultura de Cabo Verde. Para nós é muito familiar, é muito bom estar em Cabo Verde, né, Laís? Laís disse, esse ano eu vou para Cabo Verde, próximo ano...
2024 eu tenho que ir para Cabo Verde.
Porque é muito próximo a Pernambuco, não é? Muito próximo a Recife, que é a vossa terra natal.
Obrigada.
E temos que tentar conseguir que vocês venham, não é? Conseguir esses trabalhos para nós podermos nos encontrar novamente aqui em Cabo Verde, ou eu conhecer o Brasil pela primeira vez também.
E pode vir para cá também.
Sim, Barcelona também, certeza. Então, eu quero agradecer muito a vossa disponibilidade. Eu sei que vocês tiraram um tempinho dos vários projetos, porque não tem projetos só para Cabo Verde, mas para o mundo inteiro. Agradeço muito a vossa participação aqui no podcast Mais Ciência. Obrigada, Laís. Obrigada, Manuela. E nós voltamos para mais um pod, mais daqui a bocadinho.
Mais Ciência. A bióloga Patrícia Rendel Rocha, à conversa com especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. A ciência descomplicada. Os cientistas, na primeira pessoa. Mais ciência. Uma produção Noctiluca, em parceria com a Rádio Morabeza. Para ouvir, na rádio, todas as sextas-feiras, depois da 1 da tarde. E ver, a qualquer momento, nas redes sociais Noctiluca e Rádio Morabeza.